outra coisa, uma situação muito engraçada que Ana Vitória e eu participamos do curso que você ministrou sobre o professor Espanha. E até hoje eu dou muita risada na mensagem, porque nós fizemos o trabalho final lá e aí nós ficamos curiosos por um feedback. E a Ana teve a coragem de mandar mensagem para o professor Diego Nunes e falou: professor Diego Nunes, seria possível dar um feedback? E aí ela falou: ah, seria possível também dar para o meu namorado João e tal, né? Porque eu com muita vergonha de pedir. E aí a mensagem do professor Diego Nunes foi a seguinte: se a patroa pediu, a gente obedece, vai lá o feedback. Pantom pater polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Estamos aqui na nossa terceira temporada do Polemoscast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos, da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e para nossa terceira temporada, hoje temos o convidado, professor Diego Nunes. Com a palavra, professor.
Bom dia, olá para todos. Um grande prazer conversar com todo mundo aí.
Muito obrigado pela presença aqui, professor. Agora, voltando, nosso coordenador aqui, que estava sumido do primeiro episódio do nosso regresso, professor Magalhães.
Bom dia. É realmente uma tristeza não ter feito parte do primeiro Polemoscast da temporada com o professor Felipe Almeida, professor Diego.
Eu escutei.
Porque eu queria que o Polemoscast focasse um pouquinho mais no debate do Wild Wild Country, que não foi largamente mencionado, ninguém falou, e aí eu preciso fazer esse parênteses aqui agora, da fenomenal Ma Anand Shila, que era secretária do então Rajneesh Shree Baguan, né? Que ela sim é a personagem principal daquele documentário, e ninguém mencionou ela, e ela hoje dirige um asilo, não sei se ela morreu, mas até há pouco tempo ela dirigiu um asilo de velhinhos com Alzheimer na Alemanha, e que mulher fantástica, apesar de muito perigosa.
Fica aí o protesto inicial do professor Magalhães. Agora, gente, tô sentindo nessa quarta-feira um clima de amor nesse Polemoscast. Fale lá, Matheus Amaral.
Olá, amantes do saber absoluto. Como vão todos vocês aí do outro lado da tela? É uma alegria estar aqui, principalmente conhecendo aqui pela primeira vez o professor Diego Nunes. E é isso aí. Abraço.
É verdade, naquele podcast que nós gravamos com o professor Diego Nunes, você não estava, né? Foi um dos únicos, professor Diego Nunes, que o amante de saber absoluto não pôde estar.
Eu acho que ele teve sorte, porque se vocês lembram, naquele dia nós ficamos trancados dentro do estúdio da UFO.
Eu não lembrava disso, não. Você sabe que uma vez eu fui gravar um contraponto lá, um programa que tem aqui na Rádio UFO, e aí a gente ficou trancado lá. Só que a tranca eu acho que deve ter sido mais grave do que a de vocês, porque, por sorte, na minha mochila eu tinha uma chave de fenda, e aí uma chavinha de fenda. E aí nós tivemos que desparafusar aquela porta daquele tamanho, daquele peso, e a gente ficou uma hora desparafusando, porque, obviamente, a chave não era o suficiente, e também a habilidade das pessoas com a chave também não era lá uma habilidade, assim, suficiente, né? Mas, enfim.
Por mais
Bom.
intelectuais bronzeados no Brasil, né?
É verdade.
E agora, eu acho que você nunca participou de um Polemoscast, vamos dizer, que não ser o tradicional, né, Luísa Dantas? Então, muito bem-vinda.
Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui, primeira vez no Polemoscast. Eu participei do Polemos News lá, né? Mas eu queria agradecer a presença do professor Diego e estou muito empolgada de estar aqui. É isso aí.
A Luísa Dantas, que hoje representa a Ligari, né, que é a Liga de Empresas Juniores de Uberlândia.
Olha,
Então,
isso aí. Isso aí. É meio comprometedor de falar, mas
Empresa Júnior é a Magna,
vamos
Magalhães.
seguir.
Você está
Mas ela não é
concorrendo
a.
a Magna com a Ligari.
A Ligari não é uma liga de empresas, Júnior?
Você vai ser cancelado, Magalhães.
Bom, enfim, a Ligari é uma grande empresa, Júnior.
Eu estou representando a mim mesma, é tudo que eu posso dizer sobre esse polemos, sobre esse podcast.
E agora é pela segunda vez aqui no Polamoscast, Luísa Queiroz.
Estou aqui de novo, agora posso fingir um pouco mais de costume, sou uma podcast oficial, mais conhecida como Luísa Deep Weber, no meio do Polemos. E não pergunte por quê. E é isso, hoje vamos falar sobre assuntos polêmicos.
A Luísa já deu uma adjetivada preventiva antes que eu pudesse dizer que ela era Luísa Deep Web, né? Então ela já deu uma adjetivada preventiva. Muito bem, Luísa, parabéns.
E por último, nosso querido amigo Pedro Henrique Azevedo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores, ouvintes. Meu nome é Pedro Henrique e eis um juízo de fato. Sairíamos melhores dessa sinuca de bico se todos os jogadores estivessem interessados em jogar sinuca. Bom podcast para todos.
Bom, para quem está nos escutando, o tema de hoje tem relação com a prisão do deputado federal Daniel Silveira na semana passada, sobre as decisões do STF, enfim. E para isso, estamos com o professor Diego Nunes, mas antes, claro, toca a vinheta. Professor Diego Nunes, nós fizemos uma primeira pergunta no nosso roteiro aqui, e aí se você puder também contextualizar para quem não está entendendo o que está rolando aí no Brasil, que é uma coisa muito difícil de entender mesmo,
Nossa.
em relação a essa prisão em flagrante que aconteceu na semana passada do deputado federal Daniel Silveira. E o que que isso simboliza pro bolsonarismo no Brasil de hoje?
Olha, o que que está acontecendo no Brasil, professor Diego? Responde aí. Qual que é o Zeitgeist brasileiro, professor Diego?
Pergunta fácil, né? Se eu soubesse a resposta, me candidatava a presidente em 2022. Não é o caso. Pessoal, mais uma vez, é um prazer conversar com todos vocês. E começando a resposta do João, pensando especificamente no contexto, né, vamos aos fatos, né? O fato é que o deputado Daniel Silveira, como de costume, gravou um vídeo, né, colocando no seu canal do YouTube, e como de costume, né, realizou uma série de impropérios a instituições e personagens que compõem essas instituições nacionais. O ataque da vez foi o próprio STF, né? Vários de seus ministros, várias condutas, uma série de ilações sobre condutas pessoais e profissionais desses ministros, e também, né, a recorrente evocação do AI-5 e coisas do tipo, né? Esse é o fato, né? Como que esse fato foi filtrado dessa vez pelo direito? Porque talvez seja essa a nossa grande preocupação aqui. O fato foi filtrado de um modo talvez inusual. Por quê? Como o deputado Daniel Ferreira já participava, né, como investigado do inquérito acerca das fake news que correm no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator daquele inquérito, entendeu por bem colocar este fato, que a princípio não tem ligação direta com aquele outro inquérito, dentro daquele inquérito. E promoveu uma prisão em flagrante. E daí a gente pode começar a discutir que prisão é essa, né? É uma prisão, né, que é prevista de modo excepcional na própria Constituição, porque se trata de um parlamentar, que tem requisitos muito específicos, né? Então se trata somente quando o sujeito for pego em flagrante de crime inafiançável. Então, é um requisito duplo para você prender um parlamentar. E vocês já devem ter visto a decisão, ou ao menos acompanhado nos meios de comunicação, é uma decisão frágil com relação a esses dois requisitos. A questão do flagrante é, no mínimo, controversa, tá? E a questão do crime inafiançável é realmente muito frágil, tá? É controversa a questão do flagrante porque não existe, né, nos tribunais uma jurisprudência consolidada de quando se encerra o flagrante em um crime cometido via rede social, via internet, especialmente pensando em um veículo como o YouTube, que é aberto e, a princípio, eterno. Tá? Então, não se tem uma clara configuração disso, ou seja, quando é que se encerra o estado de flagrância, ou seja, quando o sujeito faz a transmissão ao vivo, quando o sujeito posta o vídeo 24 horas após o vídeo, que seria o prazo tradicional de um crime cometido por meios materiais, e daí a gente tem essa discussão a ser feita. Tá? Então, nesse sentido, nesse primeiro quesito, apesar de não ser um raciocínio impossível, alguns juristas apoiam a ideia, ele é um raciocínio que ainda carece de maior debate, para dizer o mínimo. Com relação ao crime inafiançável, tá? Basicamente, o ministro se valeu de uma visão tautológica. Tá? Então, o crime é inafiançável porque a prisão foi feita em flagrante. Tá? Se você pegar a decisão, ele não consegue explicar muito bem os dois requisitos. E daí nós entramos em um problema. Os penalistas e os processual penalistas tendem, né, em sua maioria, entender que os crimes inafiançáveis são aqueles apenas previstos na Constituição. Ou seja, tá? Então, os crimes, né, de tráfico de drogas, tá? E por aí vai, aqueles equiparados a hediondos, e, né, os crimes cometidos por grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Tá? Apesar de claramente, né, a conduta do deputado ser contra o Estado Democrático de Direito, ao que consta até o momento, ele não faz parte de um grupo armado. Tá? Então, restaria as hipóteses comuns que o Código de Processo Penal tem para não se aplicar fiança. Só que isso não significa que o crime não seja inafiançável. Isso significa que exige uma análise caso a caso. Né? Então, nesse sentido, que a decisão é bastante frágil. Os fatos são esses e a filtragem jurídica feita foi essa. Por fim, qual é a acusação imputada ao deputado? Foram imputados ao deputado uma série de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional de 1983, que deu um movimento desde a Lei de Anistia de 79 e fazem parte do processo de transição, tá? Do fim da ditadura militar para a democracia. Aquela famosa transição lenta, negociada e segura e por aí vai. Tá? Uma lei que foi feita por iniciativa do Executivo, que o parlamento teve poucas possibilidades de discussão e participação de modificações à votação. A Constituição tinha mecanismos muito expressos com relação à lei do Executivo. Inclusive, se ele não discutisse em 45 dias, o projeto de lei se encontraria aprovado do jeito como estava. Então, não foi uma lei que tinha possibilidades de grandes mudanças, apesar que algumas delas foram inseridas. Uma lei que, com relação aos aspectos processuais, foi completamente modificada pela Constituição de 88.
Professor Diego Nunes caiu.
Diego Nunes caiu, deve estar voltando já.
Então, basicamente, né, essa ideia de que nós temos uma lei de segurança nacional que nasce na ditadura, é feita por um processo legislativo bastante truncado, fruto da Constituição antidemocrática do período ditatorial, e que teve pouco uso, pouca aplicação de 1983 e principalmente de 1988 para cá. Então você tem pouca jurisprudência, pouco parâmetro para compreender a sua aplicação. Tá? Mas ainda assim, os poucos casos indicam que ela deve ter uma aplicação bastante restritiva. Tá? Então é difícil falar que os artigos 17 e 18, que falam de efetiva tentativa de mudança de regime, por parte do deputado, seriam críveis. Ali me parece que o Alexandre de Moraes pesou a mão para justificar a prisão em flagrante. Tá? Se efetivamente resta algum crime em tese, são os crimes dos artigos 22 e 23, né, que são os crimes de propaganda e incitação ao crime. E que daí é uma discussão que a gente pode fazer com mais detalhe, porque entra em jogo a ideia de que se os crimes de propaganda e incitação são meros crimes de opinião, ou se eventualmente nós podemos adotar uma perspectiva mais ampla da teoria dos atos de fala, que entende, né, que determinados atos, né, são também ações. Ou seja, quando o sujeito fala alguma coisa, ele não está apenas falando, mas ele está fazendo algo. Né? Então é nesse sentido que a gente também pode discutir. Há muitos juristas que defendem, né, que a...
Eita!
Pessoal, caiu por falha minha aqui. Eu estava com o Wi-Fi ligado, ele estava procurando alguma rede que eu não tinha senha, e daí ficou sem sinal aqui. Agora eu já botei para o Wi-Fi ficar desligado, não vai mais ter problema.
Tranquilo, professor.
Diego, você tinha terminado sua fala aí ou não? Porque eu queria te perguntar umas coisas.
Não, vamos lá, que daí a gente desenvolve melhor.
Ô, Diego, então, um debate que surge, que eu também acho que é muito relevante, eu acho que a gente não tratou isso aqui no Polemoscast, João, me relembra, a gente tratou sobre o inquérito das fake news aqui?
Não, pelo que eu tô lembrado, a gente nunca nem tocou.
É de fato problemático. Veja, a origem da prisão, de colocá-lo no inquérito das fake news, já coloca ele no problema do inquérito, né? Então, esse inquérito já está sendo dado como um fato da vida, o inquérito das fake news, mas a gente não deveria tratar esse inquérito como um fato da vida. Isso, ele é problemático, né? Talvez nós não tenhamos os instrumentos para lidar com o problema que está colocado, que é o enfrentamento da democracia brasileira, mas o inquérito das fake news já é em si problemático. Ele tem todo o problema de não seguir o processo... qual que é a expressão mesmo?
Princípio acusatório?
Isso! É isso que eu estava tentando lembrar aqui. Tem todo esse problema, tem o problema de se considerar a questão online como dependência do STF também, o que a gente vê como também as nossas legislações, tanto no caso da flagrância dentro do contexto de internet, né? Quanto dessas, como nós, nessas legislações não estão adaptadas para esse mundo virtual, e aí a gente tem que fazer um pouco de ginástica argumentativa, mas eu queria também que a gente debatesse um pouquinho antes, mas não muito, porque é interessante a gente discutir a questão da prisão do deputado, depois aí a aplicação da Lei de Segurança Nacional, como o Diego já falou, mas um pouquinho antes sobre isso, assim. Já não é problemático o suficiente o inquérito das fake news. E aí, o Alexandre de Moraes, ao dar uma resposta de ofício, coloca de ofício o vídeo dele no inquérito das fake news, e aí, enfim, faz tudo o que faz, e aí o STF responde colegiadamente, de modo unânime, tornando as coisas ainda mais difíceis. E depois eu quero partir depois para a discussão propriamente política do que realmente está em jogo, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e quem mais quiser falar sobre isso também.
Bem, me parece que o teu comentário já coloca de modo bastante claro alguns dos problemas que nós enfrentamos aqui. De fato, é um inquérito muito estranho, porque o Supremo Tribunal Federal é vítima, é persecutor e é julgador. Ou seja, ele cobra o escanteio, corre para cabecear e apita para dizer se o gol foi legal ou não. Então é realmente um instrumento muito estranho, que surge de um desarranjo institucional que parte principalmente do papel atual que tem a Procuradoria-Geral da República. Tá? Ou seja, a ideia de que a Procuradoria-Geral da República não é o suficientemente independente para dar conta disso. Se a Procuradoria-Geral da República deve ou não ser independente de um governo, essa é uma outra discussão bastante importante e que já surge desde governos anteriores e com outros episódios. Então, é interessante também, inclusive, a gente pensar modelos institucionais para situações de crise, que me parece que é o que se encontra aqui. Porque o STF claramente reage, né, utilizando interpretações muito alargadas e extensivas para conseguir manter as rédeas do jogo, para tentar controlar a situação. nessa situação de fato, né, todo o modo como foi conduzida o procedimento de prisão do deputado foi de modo para que o STF mantivesse as regras do jogo e conseguisse, de algum modo, melindrar, para utilizarmos um termo aí que ficou bastante famoso no meio jurídico, o parlamento, constrangendo o parlamento, de algum modo, a tomar algum tipo de atitude, como, de fato, acabou tomando. Se nós olharmos toda a questão sob o prisma do processo penal e entender que o princípio básico do processo penal moderno no Brasil é que toda formalidade se constitui em uma garantia ao acusado, tá? Então tudo cai por terra. Tá? Mas nós sabemos que o que está em jogo aqui é um procedimento que busca uma tentativa de rearranjo e de reequilíbrio entre os poderes. Então, nesse sentido, a gente entra em uma espécie de um vale-tudo constitucional ou algo do tipo.
Professor, agora voltando um pouco aí à questão da prisão do deputado Daniel Silveira, que foi o mesmo que ficou famoso, né, por quebrar a placa da Marielle Franco, que na época estava lá com o governador Witzel. O Daniel Silveira, ele assim, em relação ao porque o próprio Jair Bolsonaro, ele ganhou grande repercussão tratando também desse aparato constitucional em relação a defesa de opiniões, quando teve aquele problema com a Maria do Rosário, ele muitas vezes se pautou nisso. E se é um sentido assim que entre essa defesa constitucional, essa defesa do processo penal, qual que é o limite que a nossa política tem ou deve ter para em relação a pessoas como que têm atitudes como a do Daniel Silveira, assim? E tem uma outra pergunta, que é da Ana, do nosso grupo aqui, que ela não pôde participar, é que quando o deputado faz uma defesa clara do AI-5, de maneira que retirasse todos os 11 ministros, se a democracia, nesse sentido que a gente está debatendo aqui, ela permite, ela dá abertura para que se discuta a própria democracia? Essa foi a pergunta da Ana também. E se você puder tentar pegar um pouco disso?
Vamos lá, vamos lá. Respondendo primeiro a tua pergunta, né? Com relação aos limites. O limite efetivo nós não sabemos, porque o limite efetivo ele é dado pelo jogo político, e o que nós temos notado justamente com esses últimos episódios é que cada uma das instituições, na medida do possível, tenta, né, puxar a corda para si. O caso da prisão do deputado, claramente o STF resolveu esticar a corda, tá? E, né, o parlamento resolveu, né, não arriscar. Então, basicamente, foi isso que nós temos. Então, o jogo em si, nós não temos o limite efetivo. Agora, o que vai acontecer? Mas onde ele deve estar é de modo bastante claro na nossa Constituição e no modo como nós conseguimos interpretar a nossa Constituição. E daí, o que me parece é que essas instituições, em nome, né, sejam bons motivos, como a defesa do Estado Democrático, que nesse caso efetivamente foi ameaçado, mas também pelos maus motivos, que são os motivos corporativos em geral, que essas instituições como a cúpula do Judiciário ou do Legislativo têm, tá? Então, geralmente eles acabam transpondo os limites constitucionais, tá? E os limites constitucionais têm sido transpostos cotidianamente, pelo menos, desde 2015, salvo engano, e eu lembro que eu conversei isso com o professor Magalhães, quando à época éramos colegas aí na UFO, da prisão do deputado Delcídio Amaral. Ali, efetivamente, se atravessou o Rubicão. Ou seja, a partir daquele
senador, Delcídio.
Senador, exatamente. A partir daquele momento, claramente, se ultrapassou um limite em nome, né, de atos políticos ou mesmo de que os fins justificariam os meios na defesa da democracia ou do Estado de Direito e por aí vai. E desde então nós temos sucessivas quebras disso, as quais nós não conseguimos mais nos impressionar. Então, entre o limite efetivo e onde o limite deve ser, É mais ou menos aqui, faço uma distinção simples entre a política e o direito. A política vai buscando ressignificar esses fatos e continuar jogando o jogo enquanto existe arena e bola para que o jogo seja jogado, mas o direito, nesse sentido, é quem acaba saindo perdendo, porque ele se torna fragilizado, menosprezado, e os seus canais usuais de utilização acabam perdendo força. Haja vista que, por exemplo, né, após toda essa movimentação, efetivamente o Procurador-Geral da República instaurou investigação e procedimento com relação ao deputado, inclusive fazendo, por exemplo, um enquadramento jurídico mais adequado, que é justamente tentar demonstrar o quê? O que, que na verdade aconteceu? O deputado estava tentando coagir os ministros dentro do inquérito das fake news. Então, era, e nesse sentido existe um crime previsto no Código Penal, artigo 344, que faz algum sentido haver algum tipo de investigação para ver se efetivamente aquelas ilações que o deputado fazia tinham como objetivo fazer com que os ministros recuassem na atuação que o Supremo Tribunal Federal tinha. Tá? Apesar de que a gente pode discutir se, afinal de contas, o inquérito é ilegal na sua forma constitucional, então talvez, no final das contas, não exista o crime. Mas, em algum sentido, existe uma lógica de raciocínio no caso da PGR e que também se limita às questões de propaganda e de incitação da Lei de Segurança Nacional, que efetivamente são os crimes possíveis de serem cometidos mediante atos de fala, tá? E não atos concretos como aqueles que os artigos 17 e 18, que prevêem tentativas efetivas de mudança de regime. Então nós teríamos que ter reuniões, coisas semelhantes ao que aconteceu ano passado com as manifestações de abril, por exemplo, onde você tinha deputados como ele financiando, empresários financiando, organizações incitando as pessoas a irem à rua, especialmente no momento em que o Brasil se encontrava praticamente todo em lockdown. Né? Então ali efetivamente você pode falar de crimes de atos mais concretos. Já nessa questão do deputado, a gente tem uma discussão mais de fala. Tá? Então, seria isso. Tu podes me repetir a pergunta da Ana?
A pergunta dela é se a democracia, do jeito que a gente tem vivido em relação a essa atuação do STF, permite questionamentos contra a democracia, no sentido... de que a gente até, o Matheus enviou um texto do Rafael Maffei, que tinha esse tom, né, em relação a até que ponto eles não podem ser atacados, né, seria nesse sentido, eles como o STF.
Sim, essa pergunta é bastante interessante. Eu tendo a discordar parcialmente, seja do professor Maffei, a quem eu admiro, li o texto e considero bastante interessante, bem como da opinião de outros juristas e pessoas que fazem parte do debate público, como, por exemplo, as entrevistas dadas pelo professor Girardi e pela professora Schwartz à CBN, segunda-feira, tá? Em que eles tratavam mais ou menos a situação nos mesmos termos. Tá? Eu tendo, né, a pensar que aqui... A ideia do paradoxo da tolerância, né, que a própria professora Schwartz cita na sua entrevista, deva ser levado em consideração. E o único modo de nós não tolerarmos aqueles que são excessivamente intolerantes e, portanto, ameaçam o Estado Democrático de Direito é com algum instrumento jurídico minimamente, né, palatável. Então, nesse sentido, que ao contrário de muitos colegas que defendem que a Lei de Segurança Nacional não foi recepcionada de modo algum pelo nosso ordenamento, eu entendo que alguns dos dispositivos, passada uma filtragem constitucional, né, inclusive com interpretação conforme, em alguns casos, inclusive com redução de texto, ou seja, com intervenções bastante severas, ela pode ser aproveitada. E me parece que, justamente nessa ideia do direito penal como a última rácio e a ideia de você criminalizar crimes que sejam feitos a partir de atos de fala, no caso mais excepcional possível e da forma mais branda possível, me parece sim que existe, né, a possibilidade da utilização da Lei de Segurança Nacional dentro do devido processo legal e não do modo tergiversado como tem sido aplicado, para eventualmente apurar condutas e aferir responsabilidades. Mas isso tudo passa por um processo qual precisa ser melhor esclarecido, né? Essa discussão, por exemplo, se encontra, ao menos até o final do ano passado, se encontrava quente na Ordem dos Advogados do Brasil, que pretende ingressar com uma DPF questionando a Lei de Segurança Nacional. Né? Nesse debate, né, já tivemos alguns pareceres, né? Talvez o mais interessante seja o do professor Alexandre Wunderlich, da PUC do Rio Grande do Sul, em parceria com o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores da última proposta de reforma à Lei de Segurança Nacional, uma das várias reformas que não foram adiante, em que eles defendem, né, que a lei não foi de modo algum recepcionada e que se deveria utilizar apenas o Código Penal. Né? Eu tendo a discordar dessa opinião, porque nós teríamos alguns crimes em específico, não os do deputado eventualmente conseguiriam ser enquadrados mais ou menos em algumas condutas do Código Penal. Mas, especialmente os crimes mais graves, as tentativas de secessão do território e por aí vai, elas devem, de algum modo, permanecer, porque a minha Constituição com estado de defesa e estado de sítio tem efetiva proteção para essas situações. Vocês já devem ter ouvido falar, eu aqui de Santa Catarina conheço melhor, de um movimento chamado Sul é Meu País, tá? Que todo mundo acha engraçado, eles inclusive agora fizeram a votação de um mascote, que é uma coisa meio tipo dolinho, né? Que vocês já devem ter acompanhado aí, gerando memes sem fim. Mas, né, se esses grupos efetivamente começassem a tentar tomar atitudes concretas, tá, como nós poderíamos questionar os vários plebiscitos paralelos que eles tentam promover nos dias de eleição, talvez nós começássemos a dever pensar essas coisas de modo mais sério. Mas é importante que haja algum tipo de instrumento caso algum grupo como esse busque tomar medidas efetivas, como, por exemplo, a ideia de grupos armados, de milícias, que eventualmente tentem, né, tomar algum tipo de posição mais forte. Haja vista os atos que aconteceram no Capitólio. Se a Lei de Segurança Nacional não for recebida, restariam apenas a punição pelos crimes comuns, que seria uma punição também, né, torta. Ah, então o sujeito cometeu um homicídio, uma tentativa de homicídio. Ok, mas isso independe. Mas a motivação não importa. Para o direito penal, a motivação é o mais importante. Então deve haver uma motivação sobrepesada de acordo com esses fatos. Mas tudo dentro do processo legal e dentro de uma filtragem constitucional.
Bom, professor, agora eu vou abrir aqui para a nossa tábua redonda. Quem quiser tomar a palavra aí e perguntar para o professor Diego Nunes.
Eu queria pegar um gancho nesse trecho que você falou, professor, sobre seguir o devido processo legal. Eu sinto que a gente está numa suposta guerra santa, seja pela democracia, pela Constituição, contra a corrupção em alguns casos, e nela vale tudo, inclusive ser corrupto, quebrar prerrogativas democráticas, não seguir códigos ou a Constituição por um bem maior ou pelo fim da história, enfim. Quão legítimo é passar por cima da lei, das condutas democráticas em nome da proteção das instituições, ou em que medida isso se torna um ato de autofagia mesmo para, assim, ao não tolerar o intolerável, a gente acaba se deteriorando nossas instituições.
Excelente pergunta, Luísa.
A pergunta da Luísa também pode ser traduzida em: o Brasil tem jeito?
Sim, o Brasil tem jeito, como qualquer lugar tem jeito. A minha resposta para a Luísa é bastante simples. O vale tudo somente é legítimo quando nós estamos em um processo revolucionário. Inclusive, a violência é legítima em um processo revolucionário. Só que um processo revolucionário pressupõe que você não esteja defendendo as instituições, mas seja uma tentativa extrema de modificação radical das instituições. Então, eventualmente, se nós tivéssemos um ato revolucionário para justamente nos livrarmos de todas essas desarranjos institucionais que nós tivéssemos para instaurar um regime de maior democracia, né, a revolução, inclusive a violência, ouso dizer aqui, seriam legítimas. Tá? Porque uma vez instaurado um novo regime mais democrático, esse regime, tá, não seria passível de um escrutínio pelas antigas instituições. É claro que, em tese, alguém pode me entender mal e achar que o lado contrário também funcionaria. Mas esse novo regime instaurado não seria um regime ilegítimo, tá, e, portanto, estaria também, né, ali sujeito a uma contra-revolução que, na verdade, seria a revolução efetiva. Tá? Basta nós pensarmos o quanto esse jogo de palavras já foi utilizado na história brasileira. Tá? A Revolução de 30, a ditadura militar, todas elas se avocaram como revoluções. quando, na verdade, né, não necessariamente estavam dispostas a efetivamente transformar todas as instituições. Tá? Então, acho que a resposta que eu dou é justamente nesse sentido. Aqui a gente está literalmente no confim entre o direito e a política.
É, me parece, Diego, queria ouvir também todo mundo sobre isso, que aí, quando a gente vê esse embate, né, entre, digamos, o bolsonarismo, que começou mais efetivamente em março do ano passado, né, no dia 15 de março do ano passado, que foi o primeiro ato contra as instituições, e o STF, o que nós poderíamos dizer sobre essas duas forças e como essas duas forças se inclinam diante da Constituição? Como eu tenho visto, né, essas duas forças se inclinarem diante da Constituição? E aí vocês sabem muito bem como eu vejo isso há muito tempo, né? De um lado, a questão é que, de um lado, o lado do bolsonarismo, a retórica é muito clara. E aí, o vídeo do Daniel Silveira é um vídeo muito bom para isso, ou seja, muito bom para vir à tona o conhecimento. É um vídeo de explosão da Constituição, né? Então, eles querem, de fora, explodir a Constituição, né? E isso deliberadamente, né? Então, de uma maneira deliberada, eles querem explodir a Constituição. De outro lado, então, no caso aí especificamente do STF, há muito tempo nós vemos, seja por um ingresso no jogo político, né? Seja por incapacidade dos seus ministros, ou seja por projetos políticos dos seus ministros. Eu acho muito interessante as opiniões do professor Christian Lindt sobre como existem dois ministros que têm projetos políticos muito claros, que são o Gilmar Mendes e Barroso, né, que tem um projeto, né, específico, e não que outros não tenham, mas os dois têm projetos muito claros do que são, né, visões, mundivisões muito específicas, mas como que o STF, então, vem há algum tempo derretendo a Constituição, né? Então, e aí de dentro, né? Então, se o bolsonarismo quer explodir a Constituição de fora, o STF não é necessariamente que ele queira. Eu acho que aí não há um sentido deliberado. Bom, não sei, mas ainda não há nenhum discurso deliberado de derretimento da Constituição, mas de desfazimento dela. Mas eles derretem a Constituição de dentro. Ou seja, nós temos duas forças que, no fim e ao cabo, estão no fenômeno produzindo efeitos parecidos, que é o efeito de degradação da Constituição. Se em uma corrói socialmente e politicamente, o outro corrói internamente. Então, o efeito no fim das contas, convergente. E é por isso que o STF, talvez não percebendo, alimenta, porque aí alimenta diante de todas as forças, né? Todos conseguem perceber que, apesar de, digamos, queremos ver uma punição ao Daniel Silveira, ao ver o que o STF faz, sabe que o STF não está fazendo isso de acordo estritamente com os ditames constitucionais, e aí, desde quando a gente está falando das fake news, né? Então, o efeito geral, a consequência geral, ela é... eles são concorrentes nesse crime de degradação do ambiente e do projeto constitucional brasileiro, que já vem há algum tempo, né? Pode falar.
Não, eu entendo o que tu colocas. Eu tendo a concordar com relação ao resultado, ou seja, o resultado é a desestruturação do nosso sistema político constitucional, mas nós temos de distinguir como as coisas se dão. Então, como tu falas, né? O projeto do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, e o Bolsonaro, na verdade, é um elemento menor do que é o próprio bolsonarismo. Ele é, digamos, ao mesmo tempo que ele tenta ser demiurgo, ele também é uma própria marionete desse movimento conservador que tenta buscar algum espaço. Quando a gente, por exemplo, vê a declaração do líder do MDB no Congresso, falando do retorno do nepotismo, e por aí vai, ou da questão do retorno das armas, ou seja, todo esse discurso conservador que se articulou a partir do Bolsonaro, mas na verdade são também uma série de questões divergentes ali dentro. Tanto que, de fato, né, o próprio Bolsonaro, né, a primeira coisa que ele faz nesse episódio todo é se manter calado e abandonar o deputado ao léu. Né? Então isso demonstra que inexiste também uma unidade ali dentro. Mas esse conjunto, né, caótico que trabalha nessa finalidade, ele tem esse objetivo claro de ruir com o sistema que nós temos e de construir um outro. Inclusive, é esse mesmo deputado do nepotismo que fala acerca de uma constituinte que tem como objetivo destruir, né, aqueles que são os alicerces da Constituição de 88. Já no caso do STF, para ficarmos dentro de uma expressão que tem sido moda nos últimos tempos, é possível dizer que o STF tem militado errado. Tá? Por quê? Porque, basicamente, o que o STF tenta fazer ao longo desses anos todos é buscar reações. O STF tem reagido a isso que está acontecendo. Me parece que faz tempo que o STF não tem mais agido. E daí vou utilizar o teu exemplo. Talvez o último grande momento em que o STF agiu, de fato, faz, a essa altura, quase 20 anos, que foi o período em que o Gilmar Mendes foi o presidente da corte. Onde, efetivamente, a corte muda o seu papel, assume uma postura que nós podemos chamar, grosso modo, de ativista, e deixa de ser aquela, o STF, esse estranho desconhecido, né, lá do tempo da ditadura militar, e passa a ser o STF que se coloca como um protagonista do debate político nacional, mas a partir do direito. Tá? E o que a gente passa a ter a partir de então são meras reações, que são contingências e falta de projeto. Apesar de achar estranho e talvez contra o jogo constitucional que esses dois ministros tenham projeto, ao menos ali a gente entenderia uma ação clara do tribunal. Porque atualmente os outros presidentes, como o atual e o anterior, por exemplo, apenas jogam ao sabor das contingências. Né? Fazem alianças e retiram as alianças, pautam e deixam de pautar processos de acordo com o interesse do momento. E que passam uma imagem de contradição da ação da corte. Porque, ao menos, né, com todos os defeitos que Barroso e Mendes tenham, eles têm coerência dentro dos seus próprios projetos. Tá? Então, apesar disso, e de ser contra o jogo constitucional, ao menos você consegue entender o sentido da ação. Agora, simplesmente, as ações não têm mais sentido, são apenas reativas e, portanto, acabaram, inclusive, gerando o próprio descrédito do STF com relação aos outros poderes, especialmente perante a sociedade civil.
Aí tem uma outra coisa, Diego, que também, assim, que também tem um pouco a ver com o que o professor Christian Lynch menciona, que é uma coisa que a gente já tem debatido há algum tempo, então é só porque ele levantou a bola esses dias, porque nós temos um outro componente, um outro jogador aí, que não é propriamente o jogador bolsonarista, mas que está aliado ao jogador bolsonarista, que são as Forças Armadas. Nesse jogo das Forças Armadas, qual que é a leitura do professor Christian Lynch, que eu tendo a concordar, mas talvez num outro viés. Mas aí eu vou aqui descrever um pouco da leitura dele, para dizer. 88 muda o eixo do poder moderador. Então, o fim do império faz com que o poder moderador fique perdido, só que ele continue espiritualmente presente, digamos assim. E aí, por conta da República ser instaurada por militares, os militares meio que capturaram o poder moderador e exerceram, digamos assim, essa moderação ao longo da história brasileira, né? Enfim. Getúlio, fim de Getúlio, 64 e assim por diante, menos 88, e aí menos 88 também entre aspas, porque é isso que você disse, né? A abertura foi amplamente negociada, com largos benefícios aos militares e assim por diante. Mas aí 88 mudou o eixo do poder moderador para o STF. Isso é leitura do professor Lynch ainda, que, de novo, eu tendo a concordar. E os militares aí não se satisfizeram com isso. E é por isso que agora também tendem a fazer reações, e o tweet e o livro do Vilas Boas é a grande revelação disso, né? E nesse espírito, digamos assim, a luta também está um pouco sobre quem deve ser o guardião da Constituição, ou seja, nesse caso, quem deve ser o poder moderador, que ficou aí na história brasileira, e que é muito também flagrante que naquela ação que eu acho que foi o PDT que fez, o Luiz Fux rechaçou que as Forças Armadas seriam o poder moderador, mas deixou nas entrelinhas sem dizer quem era o poder moderador e quem o Fux achava que deveria ser o poder moderador, que nós sabemos que o Fux especificamente acha que são o próprio STF, e na leitura do Lynch, o STF se tornou, de fato, o poder moderador. Eu acho que não é... E aí já é a minha interpretação. Eu não acho que o STF seja o poder moderador. Eu acho que, de fato, há uma disputa por isso. Há uma disputa por esse espólio. E eu não estou dizendo que esse espólio deva existir ou não, mas há uma disputa sobre esse espólio. E mais, né? Há uma disputa... A disputa sobre a ordem de 88 acabou. A disputa agora é sobre o próximo pacto. O próximo pacto pode manter vigente a Constituição de 88. Formalmente pode manter vigente, mas a disputa é sobre o próximo pacto. E é isso que a gente está vendo. Se o próximo pacto vai ser um pacto, vai manter vigente a Constituição de 88 dentro das balizas que o STF determinar, ou se nós teremos um outro pacto que é capitaneado, por exemplo, com o Ricardo Barros, no caso do bolsonarismo, né, dentro ali do viés bolsonarista, ou se algum outro pacto. Eu cada vez mais fico convencido de que a gente tinha que entrar nessa luta de um jeito diferente. Mas eu ainda não vou falar sobre como que a gente deveria entrar nessa luta. Mas eu acho que é mais ou menos isso que está em jogo. Eu acho que nós não podemos fantasiar que o que está em jogo é a conservação da Constituição, Max. Não. Está em jogo ou é a alternativa bolsonarista a uma nova Constituição explícita, a alternativa da Constituição como estritamente ligada ao que o STF diz ou não, e aí estritamente, né? Nesse sentido, e uma terceira alternativa, que é o que os juristas mais bem intencionados, pessoas mais bem intencionadas, na minha maneira de ver, um pouco fantasiosamente tem, que é de conservar o espírito da Constituição de 88, mas que essas são as três alternativas atuais, mas que eu acho que essa terceira alternativa é a que está, assim, já não é a alternativa que está sendo, que tem possibilidade de vitória. Então, enfim, já falei muito, mas é mais ou menos isso esse panorama. Eu acho que a gente não está fazendo mais a luta que as pessoas estão achando que estão vendo, ou que pelo menos a retórica diz que não, e é por isso que, se eu acho, o Reinaldo Azevedo, né, que virou uma espécie de como que é o nome do... Gente, hoje minha memória está... É o advogado que falava contra o Getúlio.
O Sobral Pinto?
Sobral Pinto. O Reinaldo Azevedo, que virou uma espécie de Sobral Pinto.
Porque defende os comunistas, o famoso livro do Sobral Pinto. Sendo ele um católico conservador.
Então, o Reinaldo Azevedo, que virou uma espécie de Sobral Pinto do nosso tempo. Pedro Henrique, é verdade.
Deus tenha misericórdia dessa nação.
Sem a elegância do Sobral Pinto, obviamente, mas ele diz uma coisa que é interessante. Países não fecham, países pioram. Então, é sempre possível achar uma alternativa e lutar por uma alternativa, ainda que nós muito provavelmente veremos que as coisas irão piorar progressivamente, né?
Eu vou responder isso utilizando algumas categorias da história do direito, ou uma interpretação histórico-jurídica para essa questão toda. Primeira coisa, né, quando a gente fala em poder moderador, se nós pensarmos o que é, né, o poder moderador, o poder moderador foi uma experiência que ocorreu nas constituições brasileiras e portuguesas a partir de uma teoria, né, do filósofo Benjamin Constant, que tratava o termo como poder neutro. E aqui essa é uma palavra importantíssima. Ou seja, ele entendia que deveria haver um ente estável que não estivesse na concorrência de, né, atribuições constitucionais, né? Ou seja, dentro daquela distinção importante entre poder e função, né? Porque nós sabemos que os poderes têm as funções típicas, mas também as funções atípicas. Então, o judiciário legisla, o executivo julga e por aí vai, né? Então, nesse sentido, quando foi pensado o Pacto de 1824, ele foi construído, né, dentro dessa lógica. Você tem um poder executivo que é relativamente fraco, ainda que exercido, né, pelo imperador, mas na prática ele é conduzido pelos ministros de Estado. O Brasil era uma monarquia parlamentar, né, com um judiciário fraco, né, porque é um judiciário que também estava com suas nomeações submetidas ao poder moderador. E você tinha esse poder moderador como um elo que tentava criar, inclusive, unidade nacional, que era uma questão importantíssima em um país da América do Sul no século XIX. Tá? Então você tem uma questão toda específica que é colocada ali. Então eu consigo entender a interpretação do professor Lynch e essa que tu continuas trazendo a partir de uma metáfora. Ou seja, a ciência política se vale do poder moderador enquanto uma metáfora. Isso é importante porque eu vou dizer depois. Porque é uma metáfora bastante interessante, porque o que a gente tem no regime da República em diante é um aparato em que você não tem um poder moderador, entre aspas, que possa ser configurado enquanto um poder neutro. Porque necessariamente os atores que estão em jogo estão dentro do jogo, ou seja, eles são dinâmicos, eles participam. Nesse sentido, o único que é um estranho no ninho são as próprias Forças Armadas, porque as Forças Armadas não representam poder nenhum. Tá? Então, portanto, elas sim, as Forças Armadas, podem tentar entender legitimamente, avocar para si a ideia de um poder neutro, porque estão fora dos arranjos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, é claro, por outro lado, são ilegítimos, porque eles não carregam, né, a força que uma figura como a de um imperador tinha. Ou seja, você não consegue substituir essa figura por todo o crédito e prestígio que as Forças Armadas de uma nação possa ter na história do seu país, né? Inclusive trazendo isso para uma categoria mais universalizada e não pensando apenas no caso brasileiro. Então isso é bastante importante. Nós temos um jogo dinâmico em que você não tem nenhum dos atores que tem estofo suficiente para se colocar como aquele que tem poder moderador. E por isso que ele sempre se encontrou em disputa. Nós temos tradicionalmente um regime presidencialista forte, em que o presidente tem muitas funções e, portanto, tenta avocar para si esse espólio do poder moderador, que tem, né, um suporte a partir das Forças Armadas. O Executivo sempre esteve bastante aliado das Forças Armadas, inclusive para fazer quarteladas contra o poder legislativo, e ocorreram várias ao longo da República. O Legislativo de 88, por exemplo, buscou trazer para si várias competências que, inclusive, foram tolhidas ao longo do tempo. Se a gente pensar em sede de controle de constitucionalidade, em tese o Senado tem que se pronunciar. Mas o STF dizer não precisa mais se pronunciar. Ou seja, então você tem um legislativo forte no regime de 88, mas que foi perdendo espaço, seja por inação, seja porque os outros poderes conseguiram agir melhor estrategicamente. Então você tem esse quadro. Diante disso, né, eu tendo a concordar com o professor Magalhães no sentido em que nós estamos, desde 2013, para sermos bastante sinceros, na construção de algo que vai ser uma refundação de um pacto constitucional e que provavelmente, ao menos os sinais de hoje, né, assim apontam, será um pacto dentro da própria Constituição. E que, se nós pensarmos, não é algo assim muito estranho, porque não é inédito na história brasileira. Voltando ao exemplo imperial, o que ocorre na transição entre a regência e o segundo reinado é justamente a refundação do pacto constitucional, mantendo o alicerce daquela Constituição. Claro, mudaram-se umas ou outras atribuições, né? Ou seja, se fizeram alguns rearranjos importantes, como, por exemplo, a função do Conselho de Estado, que tinha efetivamente um papel semelhante ao que o STF tem hoje na nossa ordem constitucional, mas, né, isso não significou que você tivesse que modificar completamente as instituições. As instituições conseguiram se modificar por dentro, mas nós ainda estamos à espera de um fato que seja efetivamente aglutinador. Como for, quero dizer com isso, só para terminar, é que na prática, talvez a refundação desse pacto constitucional por dentro seja estabelecer, ainda que indiretamente, para algum personagem, efetivamente a figura do poder moderador. Porque no segundo reinado isso funcionou bem, por exemplo. Ou talvez, e daí aqui o historiador do direito tem que reconhecer que ele não tem direito a fazer predições, né, que nós vamos experimentar algo completamente diverso, que nós eventualmente caiamos em uma ditadura, ou que eventualmente nós tenhamos a refundação por uma nova Constituição, né, porque o futuro, né, como sempre, para o nosso deleite, está em aberto.
Eu não sei se mais alguém aqui da Távola Redonda tem alguma pergunta para o professor Diego Nunes, porque nós temos um quadro novo aqui hoje, por questão do tempo. Seria bom a gente já passar para ele. Professor Diego Nunes, o nosso novo quadro tem o nome dado pelo professor Magalhães, que é o Fala Que Eu Estudo! que no ano passado a gente tentou...
Peraí! Ô, João Vitor, essa sua insistência de falar que o quadro foi nomeado por mim é uma sacanagem. Só fala o nome do quadro. Fala que eu estudo. Pronto, acabou.
Não, okay. Ele não precisava falar que foi nomeado por você, que pela fala dele, imediatamente eu já pensei, isso foi ideia do Magalhães. Do não, começo ao fim, isso foi ideia do Magalhães.
Magalhães, não, fala que eu estudo. Moderador, Magalhães.
Não, e se não foi nomeado por mim, foi autorizado por mim. Então é sempre eu responsável. Então não precisa dessa ironia, desse sarcasmo. Não precisa disso, João Vitor Flávio. Segue o baile. Fala que eu estudo. Vinheta.
Bom, professor, no ano passado a gente tentou estudar um pouco mais sobre técnicas de leitura, métodos de estudo, e aí agora a gente está tentando investigar com pessoas que nos inspiram, métodos que possam nos ajudar também.
E que possam ajudar a coletividade, né? Enfim. Então, Diego, deixa eu organizar aqui só uma pergunta para vocês. Para as pessoas, quanto tempo você estuda por dia, em geral?
Eu estudo muitas horas por dia, difícil precisar quantas e se elas são regulares ao longo de uma semana, por exemplo. Então, há semanas que eu posso estudar 6-7 horas por dia, há semanas que eu posso estudar 1-2 horas por dia e que na mesma semana possa ter picos de várias horas por dia e outras menos. E daí isso cabe uma explicação. Por quê? Porque se vocês fuçarem na internet, eu participei de um projeto de entrevista chamado Como Eu Escrevo, que talvez vocês já devam ter visto e ouvido falar, né, conduzido pelo José Nunes, da UNB, que é muito interessante. Ele faz, justamente nessa linha do que vocês estão fazendo agora, entrevistas que são colocadas por escrito, não são entrevistas orais, que pedem para que vários pesquisadores da área jurídica geralmente falem como se dá o seu estudo. E antes da pandemia, obviamente, quando eu fiz essa entrevista, isso era tudo muito claro, era tudo muito preciso. Então, é muito possível dizer que também o fato de estarmos em isolamento social, e especialmente o que virá depois dele, que ainda não sabemos exatamente como será, torna tudo muito impreciso. Então, para se ter uma noção, por conta da pandemia, eu tive que mudar de casa para justamente conseguir organizar o home office meu e da minha esposa, que eram conflitantes, por exemplo. Tá? Nós tínhamos home office no mesmo cômodo, por razões da natureza do trabalho de ambos, que são diversas, era impossível mantê-lo no mesmo cômodo, porque, eventualmente, ela precisava fazer ligações e eu precisava de silêncio. Então, justamente esse tipo de coisa fez com que nós tivéssemos que fazer a loucura que foi uma mudança durante uma pandemia. Mas que agora tem, por exemplo, notado para ambos, melhoria na qualidade do trabalho. Tá? Então, o que eu quero dizer? O ambiente, os fatores externos influenciam demais na quantidade de horas que você consegue ter ou não para estudar. Imagino que o professor Magalhães, por exemplo, denominou o quadro de tal modo porque, em razão dos filhos pequenos, começou a ficar mais acordado de madrugada e passou a assistir programas edificantes da TV brasileira.
Ah, não é. Mas, ô Diego, então, e você tem algum método de leitura? Você tem um jeito específico que você estuda? Você anota? Você sublinha? Como que você anota?
Eu separo em dois tipos. Uma coisa são estudos de cultura geral, de aprofundamento do direito em geral. Nesse caso, geralmente, eu adoto uma postura muito freestyle, ou seja, eu leio o livro os pedaços que eu entendo que deva ler, sem ordem, sem preocupação de tempo, e principalmente não anotando e nem rabiscando o livro. Não que eu tenha algum tipo de toque com relação a quem rabisca livros ou coisas do tipo, mas eu prefiro justamente deixar o livro limpo, porque quando eu for reler por uma outra razão, eu não gosto de ser influenciado pelo pensamento que eu tive por mim mesmo. Porque a ideia é que seja um acesso livre àquela informação naquele momento. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu estou fazendo um estudo específico para alguma pesquisa, especialmente quando eu estou escrevendo algo. Daí, para isso, o método que eu encontrei foi sempre abrir um arquivo de editor de texto, que é um arquivão que tem um pouco de tudo. Tem insight, tem fichamento de citação, tem uma proposta de sumário, tem eventualmente dicas que quando eventualmente me foi requerido ou sugerido aquele tema de texto, eu já deixo anotado, né? Eventualmente já condiciono de acordo com o tipo de escrito que vai ser, se vai ser um artigo, um capítulo de livro, ou se é um texto maior ou mais livre. E daí faço, né, com os vários textos, algo que eu aprendi há muito tempo atrás, na minha iniciação científica, que eu fiz com um antropólogo fora da faculdade de Direito, que é o que ele chamava de redução dos arquivos. Então, por exemplo, eu que estudo, né, na história do direito processos judiciais, percebi, e na época essa dica da iniciação científica foi muito importante, que ele é um instrumento muito específico para um jurista que tem uma preocupação específica. O processo é feito para ser manuseado pelos atores processuais. O processo não é feito para ser estudado cientificamente. Então é necessário que ele seja reduzido a texto, que ele seja esclarecido. O que é aquele ato processual? Para que, ele serve? Quem falou? Por que falou? O que falou? Tá? Então, inclusive criando uma espécie de uma tabelinha inicial com alguns dados importantes, seja com relação a quem são as figuras, seja com relação a, por exemplo, a fluxos. Eu lembro que os colegas não juristas, né, os antropólogos e hoje mais de perto os historiadores, têm muita dificuldade com o fluxo do processo. Inclusive, por conta das questões de sobreposição de instâncias, os processos não andam só para frente, eles andam para cima e para baixo enquanto andam para frente. E isso pode confundir muito algumas pessoas, a ponto de os processos que eu pesquisei no Arquivo Nacional estarem catalogados, a meu ver, de modo errado. Eles são catalogados se tiveram recurso ou não. Ou seja, um processo que não tem recurso tem uma catalogação diferente, quando, na verdade, isso não tem muito sentido, por exemplo, para um jurista. Então, o meu papel, quando faço essa filtragem do material, é justamente colocar uma ordem ao caos no sentido de que ela seja útil ao pesquisador. E isso, de certo modo, se aplica também ao texto, porque os vários tipos de texto têm hierarquias diferentes, temas diferentes, que, por vezes, precisam ser organizados de acordo com o que você vai fazer. Isso tem um resultado talvez um pouco complicado, que eu não tenha fichamentos que sejam duradouros, ou seja, o fichamento que eu fiz do texto para uma ocasião dificilmente serve para outra. Né? Mas, ainda assim, né, me parece, para o jeito que eu escrevo, para o modo como eu persigo as informações, mais útil. E talvez seja útil a alguém e, por exemplo, tenha alguma utilidade mais particular em pesquisa histórico-jurídica, por exemplo.
Vocês têm alguma outra pergunta sobre como que o professor Diego faz? E aí, assim, depois você disponibiliza esse como você escreve, mas fala brevemente aí como é que você escreve.
Bem, eu gosto, por exemplo, de escrever pelas manhãs, ou, quando possível, que raramente é, à noite. Eu sou um sujeito, né, do dia, eu não sou aquele que vara a madrugada escrevendo. Eu não funciono escrevendo muitas horas. Eu preciso fazer intervalos. Eu escrevo uma hora e meia, preciso parar e depois retorno uma hora e meia, por exemplo. Né? Então, isso faz bastante diferença. Eu preciso dessas pausas. Eu preciso me distrair para que eu retome a concentração. Isso faz parte do modo como eu consigo escrever. Isso é bastante importante. Eu gosto, por exemplo, de escrever os textos mais ou menos em sequência. Eu não sou daqueles que começa escrevendo o quarto capítulo, depois o segundo, depois o primeiro, depois o terceiro, ou ao menos eu preciso já ter muito clara a ideia para que eu possa fazer isso. Essa é uma outra questão importante também. Eu penso muito antes de escrever. Eu gosto de sentar para escrever e já conseguir escrever de modo fluido. Eu não gosto de sentar para escrever por obrigação e ter que fazer, por exemplo, aquela página por dia. Ainda que eu tenha feito o meu doutorado dessa forma, né, trabalhando com um expediente burocrático de 8 horas, com a meta de uma página por dia. Funcionou, eu escrevi, foi um momento da vida em que era possível fazer aquilo, né, mas que hoje seria impossível repetir. Né. Então, eu tendo a gostar disso, ter uns 2 ou 3 períodos de 1 hora e 1 hora e meia por dia, em que eu possa, naquele momento, sentar e escrever sem parar, depois de já ter lido, depois de já ter feito esse processo de tratamento dos textos, e que as ideias estejam praticamente todas na cabeça, e o máximo que eu faça é, eventualmente, buscar aquele arquivo preliminar para copiar uma citação, para verificar se o insight mudou depois do momento que eu comecei a escrever, ou algo do tipo. Então, eu gosto de ter uma escrita mais fluida e mais direta.
Bom, então vamos lá para o nosso último quadro. Polemoscast está chegando ao fim. Quadro Polemos.
Quem que deu o nome desse quadro, João Vitor?
Fui eu. Não foi... Fala que eu estudo! Mas enfim... vamos lá, o Matheus está sumido aqui para mim, mas vamos começar a indicação com o Matheusinho.
Ô, gente, vocês me desculpem, eu tô olhando pro rosto do Magalhães agora, não sei mexer aqui no celular. Quer dizer, não sei mexer no celular, que absurdo que eu acabei de falar, né? Não é isso, é porque eu tô com Jitsi aqui no celular, sabe? Sem o aplicativo. E minha câmera não decidiu parar de funcionar, né? Eu tô só com áudio, mas o que importa é o podcast, né? Tô brincando. Mas, assim, eu não falei nada, eu queria aproveitar essa indicação, que eu chamaria de indicação, intuição, desafio. Porque, assim, eu vou indicar um livro, que é um livro que eu comecei a ler, né? Eu tentei fazer uma leitura profunda, mas por questão de tempo, etc., vários fatores, eu não consegui terminar, né? E eu quero fazer isso. Que é um livro do professor Salgado, O Direito como Máximo Ético. A ideia de justiça no mundo contemporâneo, né? Ou Direito como Máximo Ético, um livro do professor Joaquim Carlos Salgado. E por quê? Né? E por que eu chamo de intuição, desafio? Porque, na verdade, eu quero... tem alguma coisa nesse livro que me leva a seguinte intuição. Ontem, e eu vou tentar ser breve, né, já que eu não falei hoje, eu quero aproveitar e falar um pouco que ontem o professor Magalhães
compensar.
Eu tenho que encerrar, porque eu vou editar esse podcast de 2 horas. Olha, tem coisa pra cortar, viu? Enfim, ontem o professor Magalhães, no seminário segueliano, comentou sobre... uma coisa que ficou na minha cabeça, que seria a diferença entre política e a consciência da política. Então, o que acontece é que hoje, digamos assim, nós temos consciência da política. E eu imagino que um dos fatores que é o resultado da consciência da política é o direito. Né? O direito é como se fosse a conscientização da política, para um fazer político.
Mas por que que eu estou falando isso? Porque parece que no cenário que foi desenvolvido hoje pelo professor Magalhães, pelo professor Diego, principalmente, né, com o professor Diego falando, por exemplo, que nós estamos num liame entre política e direito, e com todas essas manifestações do Poder Judiciário, sobretudo do STF, que são ao gosto das contingências, como o próprio professor Diego falou, né? E aí eu cito, por exemplo, a questão da imunidade parlamentar, que é uma loucura, né? Eu tenho a impressão de que esse agir, por exemplo, do STF, é um agir político, mas nós não temos consciência dessa politicidade, né? Eu acho que isso é uma chave interessante para pensar. Sobretudo a disputa, portanto, que nós temos de construir uma consciência dessa politicidade, né? E essa disputa ela pode ser a reverberação, ou pode desaguar, por exemplo, na disputa por um novo pacto, né? Então, o que eu estou tentando intuir uma coisa assim, sabe? Eu estou tentando pensar nesse sentido. E aí, por isso que eu escolho esse livro, porque ele é um livro que fala sobre consciência política e consciência jurídica. E ele é muito rico, muito interessante, pelo que eu pude ler, assim, e eu quero terminar de ler ele. Por isso que fica um desafio também aí para o ouvinte pensar essas questões. Enfim, é isso.
Muito obrigado, amante do saber absoluto. Luísa Dantas, sua primeira indicação no Polemos.
Nossa, eu fui pega muito de surpresa, mas eu então, queria...
Não é o roteiro, né, Luísa? Porque tava lá
desculpa,
no roteiro.
Corta essa parte, tá, gente?
A gente junta aqui cada vez mais um ditador, né?
Eu quero reivindicar minha participação nesse Polemos Cast. Toda participação que envolveu o meu nome foi para me envergonhar, entendeu? Eu quero tá deixado aqui minha indignação, brincando. Eu estou lendo um livro que, assim, não é muito bem do contexto dessa questão que a gente tratou hoje aqui no podcast, mas é sobre o mito da propriedade, que ele trata sobre as questões relacionadas à tributação e o que é justiça na tributação. Eu acho que, em vista do que a gente está vivendo em relação agora na pandemia, ficou um pouco mais assim, de lado, mas em relação à reforma tributária, que vem aí com tudo, assim que a vida política permite ela. Eu acho que é um livro bastante enriquecedor para a gente tratar sobre esses temas, sobre essa questão do que seria justo de tributar e como que o governo traz os princípios de justiça dentro desse direito material. É isso.
Muito obrigado.
Quem são os autores, Luísa?
Ai, meu Deus, eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. Não lembro, vou deixar anotado.
Nossa, Luísa, olha, eu queria dizer que o João tá virando a Sheila do Polemos.
Tá certo, indignação, Luísa.
Luísa, falando nisso, qual que é a sua indicação?
Vão ser três indicações. A primeira, mais essencial delas, é uma matéria da Piauí, chamada O Deputado Marombado, Um Dia na Vida Atribulada de Daniel Silveira. Imperdível, é incrível viver um dia com Daniel Silveira. A segunda indicação.
Vocês perceberam o adjetivo que ela utilizou, né? Só para conseguir.
Essencial?
Incrível. Tá.
Não, é incrível, eu fiquei abismada. A segunda é o livro A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela trata de fake news, violência digital, e é bem interessante para ver essa disputa, assim, como está se dando essa disputa que a gente comentou hoje. E a terceira indicação é um podcast, na verdade, que não é o Polemos Cast, chama Rádio Escafandro, o podcast, e o episódio é o 39, mais precisamente, chama João Paulo Cuenca no País da Pós-Censura e vai falar também dessa enfim, desse turbilhão digital que acontece, que pode acontecer na sua vida, às vezes, com um tweet, e dessa disputa mesmo.
Os autores do Mito da Propriedade é o Liam Murphy e o Thomas Nagy.
Obrigado, Magalhães.
E, Pedro, quais são as suas indicações de hoje?
Então. E devo pensar aqui que o Pedro ficou caladinho hoje, impressionante, né?
Nossa,
saudades, Pedro.
O deboche é inacreditável, né? Vamos lá.
Saudades mesmo, isso não foi deboche. Tá, eu fiquei com saudade das suas intervenções.
Entendi. Diferente da Luísa, que foi pega despreparada, eu não fui pego despreparado, mas também não tinha muita indicação, não. Então eu vou fazer duas. Uma delas é um clássico, e aí em texto, como era originalmente o plano do Podemos e como gostaria o professor Rony. E outra dela é um filme para não perder o meu hábito. O texto clássico que eu vou indicar é O Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, publicado originalmente em 1936, por um motivo específico, que foi um texto que eu me lembrei durante a discussão, porque um problema que importa para o Sérgio Buarque de Holanda é pensar por que algumas instituições não conseguem se implantar em solo brasileiro. Quais são as origens disso? Mais como um historiador, inclusive, do que como um sociólogo, que ele faz essas reflexões. E é um livro que eu gostei muito quando eu li, e é um livro que eu li para um grupo de estudo, e a discussão em torno dele no grupo de estudo foi muito acalorada, e eu acho interessante como esse livro desperta essas paixões hoje. Especialmente se a gente pensa o contexto em que Sérgio Buarque de Holanda escreveu e o contexto que a gente lê hoje. Por que algumas ideias causam furor, por que outras a gente aceita com mais tranquilidade, outras não, e por aí vai. E eu acho o último parágrafo do livro muito profundo. No grupo de estudo, ninguém falou sobre o último parágrafo do livro, mas eu acho o último parágrafo do livro essencialmente filosófico, e é um parágrafo para o futuro, inclusive. E pensando que esse livro tem o quê? 36, quase 80 anos? É interessante, bem interessante. Então eu espero que as pessoas, quando cheguem no último parágrafo, lembrem dessa intervenção. E outra coisa que eu vou recomendar é um filme, e esse é um filme difícil de recomendar. Ele se chama Rede de Ódio, é um filme polonês de 2020, dirigido por, eu não sei se vou pronunciar o nome dele, Jan Komasa, Jan, J-A-N. E assim, o nome já indica um pouco, é um filme sobre o ódio e a violência da internet. É um filme, para mim, é praticamente um filme de terror, porque eu fiquei muito perturbado com o filme por alguns dias. É um filme difícil de assistir. E por isso difícil de indicar também, porque não é todo mundo que né, gosta desse tipo de experiência. Mas é um filmaço para falar sobre isso. Especialmente pela sua agressividade. É até difícil criticar o filme. Mas é um filme exatamente sobre ódio na internet. O filme se chama Rede de Ódio. São essas minhas
indicações. É um filmaço mesmo. Filmaço. Assista. Tem aí na nossa patrocinadora oficial Netflix.
Bom, para acabar as indicações recentes, vou fazer a minha, que é um livro que eu estava até comentando com o Magalhães e revisitei essa semana, que é o Estado de Exceção, de Giorgio Agamben.
Professor Diego pulou da cadeira!
E um livro também que eu gosto muito da relação, que é o Processo, do Franz Kafka, e que o próprio Agamben fala que os personagens de Kafka conseguem traduzir em algum sentido as ideias de um estado de exceção. E eu acho que, pensando toda essa questão das instituições de hoje, o rito processual, são dois livros essenciais assim para a gente dentro do direito. E antes de passar a indicação para os professores, queria fazer dois comentários. O primeiro é que muito obrigado, professor Diego Nunes, pela herança do grupo Ordo Iuris, que depois se transformou no Politeia, e eu pude participar, assim, todos os períodos que eu estive na faculdade, e eles são, os grupos são um refúgio dentro do direito da faculdade da UFO aqui, né? Mas, enfim, para não ser censurado de...
Gaguejou!
digamos só isso. E outra coisa, uma situação muito engraçada, que Ana Vitória e eu participamos do curso que você ministrou sobre o professor Espanha. E até hoje eu dou muita risada na mensagem, porque nós fizemos o trabalho final lá e aí nós ficamos curiosos por um feedback. E a Ana teve a coragem de mandar mensagem para o professor Diego Nunes e falou: professor Diego Nunes, seria possível dar um feedback? E aí ela falou: ah, seria possível também dar para o meu namorado João e tal, né? Porque eu, com muita vergonha de pedir. E aí a mensagem do professor Diego Nunes foi a seguinte: se a patroa pediu, a gente obedece, vai lá o feedback. Professor Magalhães, suas indicações?
Eu só queria deixar conseguir também, estou usando muito essa palavra conseguir nada aqui, mas Matheus, essa fala do João tem que vir no início do podcast. Você copia ela, coloca ela no início do podcast e deixa ela também normal agora para ter contexto, mas ela tem que acontecer no início do podcast. Bom, eu vi um pouco despreparado para esse podcast, porque eu tô lendo coisas muito aleatórias ultimamente, né? Fora, obviamente, os nossos estudos internos do Polemos, mas eu tô lendo coisas muito aleatórias nesses últimos tempos. E aí, mas eu vou falar, né? Sugeri aqui um livro que se chama Velho Caminho, Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas de Buda, que é do monge vietnamita Tina Han. É um livrinho que me impressionou muito, assim. Vocês sabem da minha, quem acompanha a gente sabe que da minha ligação com o Zen Budismo, etc. Mas eu nunca fui de ler as coisas do budismo. Eu sempre fui de ir fazer meditação, pronto, acabou. E aí, nos últimos tempos, eu resolvi ler mais as coisas. E aí eu resolvi ler a história do Buda, que eu não conhecia ela completamente, e ela é realmente muito impressionante, assim. É um livro longo, mas é de fácil leitura, mas é um livro longo. Hoje ele foi editado pela primeira vez em 3 volumes, mas hoje já é vendido um volume único, então ficou um livro longo. E é realmente um livro impressionante. Fica aí a dica para poder para as pessoas lerem O Velho Caminho, Nuvens Brancas. E eu também para poder... para poder aqui fazer a heresia de indicar filme e série, né? Eu queria indicar uma série francesa, não sei se eu já indiquei ela aqui, mas ela é uma série super água com açúcar, ela fica no limite entre o descompromisso total, que é ver, por exemplo, Friends, e o compromisso emocional, que é ver House of Cards, por exemplo, ela fica ali no meio termo, porque, na verdade, não é que ela exige um compromisso emocional, mas é porque é em francês, então você tem que prestar atenção, né? Não tem como... Chama 10%. Né? Que série gostosa de ver, porque, inclusive, um dos protagonistas da série é Paris. Né? E sempre quando tem Paris no meio... a gente está aí assistindo, porque, e eu já vi que eu vou ser obrigado a ver essa série nova aí, que é o Lupin, né? Lupin, não sei. Vou ser obrigado a ver por causa de Paris. Né? Então, assim, fica aí essas duas indicações e a Escavação, filme da Netflix também, patrocinador oficial.
Então, vamos lá para as indicações do professor Diego Nunes. E antes disso, eu queria indicar também, o professor Diego Nunes tem um podcast para quem está nos escutando, também lá no Spotify, quiser acompanhar mais conteúdos do professor Diego Nunes, que foi professor aqui da UFO também, então fica aí a nossa indicação do seu podcast, professor. E com a palavra novamente.
Não, obrigado pela indicação. Lembrando que o podcast, na verdade, é apenas um braço do canal do YouTube, né? Então, as produções são geralmente feitas pensando no vídeo e que a gente faz adaptações em áudio. Inclusive, a última série do YouTube, que é a história do direito penal, né, em vídeo, a gente começou o trabalho de adaptação para podcast, inclusive com as dublagens das vozes em língua estrangeira, para justamente poder facilitar o acesso, por isso que ela ainda não está disponível, mas em breve também vai estar lá tudo certinho no Spotify. Eu vou começar com uma contraindicação, já que indicaram, né, Sérgio Buarque de Holanda. Eu farei uma, não contraindicando Sérgio Buarque de Holanda, mas ao contrário, indicando alguém que tem uma leitura crítica acerca do Sérgio Buarque de Holanda, que é o Antônio Manuel Espanha, né? Tem um livrinho dele chamado Caleidoscópio do Antigo Regime, que é uma coletânea de artigos, e o primeiro artigo fala sobre o Antigo Regime nos Trópicos. E ele vai justamente discutir por que, em certo sentido, né, seja o Sérgio Buarque de Holanda, como principalmente, menos o Sérgio Buarque de Holanda, mas mais o Raimundo Faoro, cometem algumas imprecisões históricas e, por conta disso, faz com que nós devamos prestar um pouco mais de atenção nas interpretações. Não que elas sejam completamente invalidadas, mas especialmente quando eles interpretam o Brasil colonial, que é o objeto da crítica do professor Espanha, elas devem ser muito bem temperadas com um pouquinho de sal, açúcar e pimenta para dar o devido equilíbrio que determinadas afirmações ali precisam. Vou dar uma indicação literária também, né? Eu e a minha esposa, a Juliana, durante essa pandemia, resolvemos fazer uma imersão em distopias, né? Ela, nesse momento, se encontra com o Admirável Mundo Novo, razão pela qual eu ainda não posso ter acesso ao livro. Eu já fiz o 1984 com uma pré-temporada em A Revolução dos Bichos, confesso, até hoje na minha vida não os tinha lido, e agora posso dizer que os li, em que pese, né, sacrilégio, imagino para muitos, não ter gostado de 1984. Né, acho que é superestimado em termos literários, ainda que, né, a história, a mensagem, o quanto o autor é culto, é muito interessante. Eu estou lendo uma outra agora, nesse exato momento, que eu tenho gostado mais, que é o Fahrenheit 451. Tá? Talvez pelo meu estilo de literatura, mais direto, né, mais carnal, né, e não tanto a literatura como o momento para divagações teóricas e filosóficas, né? Então acabou se encaixando um pouco mais no meu estilo, né? E tem muitos ali na lista, né? O próximo é o Conto da Aia, segue por Laranja Mecânica e esperando vagar o Admirável Mundo Novo para tomá-lo. E por fim, fazendo uma indicação de vídeo, né, completamente distoante, né? Já que indicaram séries, eu vou indicar uma série a qual vocês só têm um único motivo para assistir, que é Florianópolis, né? Que é Largados em Floripa, no Amazon Prime. Né? Ali, claro, ensina muito sobre masculinidade tóxica ou coisas do tipo. Né? Então, nesse sentido, talvez seja uma visão antropológica interessante a ser feita. Mas, assim como Magalhães gosta de ver Paris, eu gosto de ver Florianópolis, e as tomadas de vídeo, de paisagem, são muito bonitas, e apenas aqueles 3 ou 4 minutos em que isso acontece, eu recomendo arduamente a que vocês assistam.
O professor Diego, tem duas coisas que eu queria comentar nessas suas indicações. A primeira é que dá para perceber que a infância do professor Antônio Manuel Espanha foi cheia de caleidoscópios, né? Assim, ele deve ter adorado caleidoscópios na infância dele. A segunda é que uma vez eu estava lá zapeando pela Amazon Prime Video e aí vi esse negócio de, eu acho que é Soltos em Floripa, né? Soltos.
Ah, perdão, indiquei errado o nome. É porque a gente confunde com Largados e Pelados, porque é uma versão balada daquilo.
É uma versão urbana de Largados e Pelados. E eu vi aquilo lá e eu não consegui entender o propósito. Eu falei assim, não tem nem nada, é realmente só, né?
Enfim. As tomadas da ponte são muito bonitas.
É verdade. Agora, eu só aproveitando essa coisa de distopia, essa não é bem uma distopia, mas é um livro sobre, é uma ficção científica, que se chama O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. É um livraço também, e nesse caso, a história é que alienígenas chegaram na Terra, basicamente isso, e eles tão, e o governo deles é melhor do que qualquer um nosso, e aí então é muito interessante o governo alienígena. Então fica aí a dica. É muito bom o livro, muito bom.
Bom, então chegamos ao final do nosso Polemoscast. Muito obrigado, professor Diego Nunes, mais uma vez. Obrigado a todo mundo. E nosso tradicional acabou o programa, acabou o Polemoscast. É isso, gente. Até a próxima.